Pronto, e a gente vai para cima de novo, viu? A fiscalização está aqui em Salvador, está tendo com a Polícia Federal, PROCON, mas a gente não quer só isso, não. Nós queremos a redução do ICMS. E é o primeiro passo, a gente vai para cima.
Valeu, meu querido, um abraço.
Valeu, tamo junto.
Valeu, rapaziada, é isso aí. Então, você que ouviu esses protestos essa semana aí acontecendo, não é à toa, não é por preço de valor de entrega de aplicativo, não. É pelo combustível e isso é uma briga por todos nós, tá? Os trabalhadores foram pra rua ali brigar, protestar, mas essa briga é por todo mundo. Porque o preço do alimento, o preço de tudo muda, tudo sobe quando você aumenta ali o combustível. Vamos voltar aqui com o nosso parceiro César, eu interrompi aqui no meio da fala, mas é porque esse assunto era muito importante, essa questão do ICMS, essa questão do combustível, que influencia na vida de todos nós. Você deve passar muito por essa situação ali, porque você trabalha na área, e aí tem entrega, tem recebimento, tudo isso influencia, né?
Na verdade, nós temos uma distribuidora de lubrificantes, isso aí fez um rebuliço, fez uma reviravolta no nosso negócio. Estamos vivendo isso nesse momento. É até um alerta que eu vou fazer para as pessoas aí que, a partir de abril agora, tudo que é relacionado a lubrificantes vai aumentar e vai aumentar muito. Tipo assim, a Petrobras, ela já anunciou, a Petrobras Distribuidora, né, que hoje não é mais Petrobras Distribuidora, mas enfim, ela já anunciou, a Vibra, já anunciou uma alta de 29% nos preços dos lubrificantes. Então, a Fux, que é a nossa empresa de lubrificantes que nós representamos aqui na Bahia, também já fez um anúncio por volta de 20%, 18% a 20%. Então, preparem-se, porque essas coisas vão aumentar muito. E se aumenta a manutenção de carro, aumenta o combustível, aumenta o preço de tudo, como você falou, né? Mexe no bolso do trabalhador, no bolso das pessoas mais vulneráveis, que é quem acaba pagando a conta no final, né? Sempre.
O lubrificante, ele acaba sendo não só usado nos veículos, né? Ele tem outras áreas ali que também...
Sidney, é uma informação que muito pouca gente sabe, mas o lubrificante automotivo, seja ele de linha leve ou de linha pesada no mundo, só corresponde a 20% do lubrificante, né? O resto... vai para a parte industrial. Se você chegar na geladeira de sua casa, tem lubrificante. Em qualquer equipamento hoje, muitos equipamentos hoje, no bar, no supermercado, tem lubrificantes, né? Porque um motor de geladeira, uma bobina de um equipamento eletrônico, tem lubrificante. Então, o lubrificante, ele é muito presente na vida. E a maioria dos lubrificantes são derivados de petróleo, né? Então, acaba... Que influencia também muito, então, na vida do
aí não
do
é povo. Só o diesel e a gasolina que sobe, né? Aí vai toda a cadeia envolvida, cadeia no petróleo, acaba sofrendo esse reajuste. E no caso ali, ainda tem duas situações, porque tem a questão do próprio produto em si e tem a questão da movimentação do produto. Que
transporte.
Você tem que transportar esse produto.
Recebemos... uma série de e-mails, nós distribuímos lubrificantes para a Bahia inteira e recebemos lubrificantes dos outros estados, de São Paulo, do Paraná, etc. e tal. Recebemos dezenas de e-mails das transportadoras, todas anunciando alta de custo de frete. Isso impacta em tudo na vida. É claro que esses aumentos não é só para a área de automotiva, mas para todas as áreas, alimentícia, de vestuário, tudo vai ter alta por conta dos transportes. Tudo precisa de transporte, né? Infelizmente, principalmente em países como o nosso, que é tudo feito por via terrestre, de caminhão, que acaba sendo mais caro ainda, né?
É uma das coisas aqui que eu também cobro. Eu acho que o Brasil já passou da hora de explorar. A gente tem um litoral gigantesco, Nordeste inteiro. Isso já ajudaria você fazer ali, transportar pelo mar. E a gente destruiu...
De trem também, né?
A gente destruiu, não é, nossa malha viária, né? De trem. A gente acabou destruindo nossa malha ferroviária. Uhum. E aí, com isso, acabou... Hoje, nós dependemos apenas e exclusivamente dos caminhões.
Custo altíssimo.
Muito alto. Então, isso são coisas que o governo precisa rever nessa situação. Meu querido, estamos chegando no final do programa. Fala pra gente aí as redes sociais, como é que faz para conseguir falar com vocês... encontrar, o que precisar.
Bem, como eu falei no início, nós temos oficina, eu estou na oficina há mais de 20 anos, a Motoflex Centro Automotivo, é um Bosch Car Service que fica na região do Cabula, lá na Mata Escura. A rede social é Motoflex Centro Automotivo. Nós temos também uma especializada em transmissão automática, reparamos transmissão automática ou câmbio automático, como queira chamar, que é a Salvador Câmbio Automático, que também fica lá na do lado, né? E a Motoflex Distribuidora, para os ouvintes que têm oficinas, que tem centros automotivos, autopeças, nós temos distribuição de produtos de lubrificantes e companhia, né? Vamos dizer assim, são lubrificantes, trabalhamos com a marca Fux, que é a nossa marca premium, trabalhamos com Radinac, com Maxon, trabalhamos com filtros de algumas marcas, e químicos, etc e tal. Estamos à disposição aí, o nome é Motoflex Distribuidora, estamos nas redes sociais, e precisarem do nosso serviço, estamos à disposição.
Então, muito obrigado, valeu mais uma vez. Agradecer também aqui o nosso parceiro Cláudio da Conecta Peças, que nos dá aqui as peças para sortear. Hoje eu peço desculpas, eu estou com a cabeça um pouquinho balançada, estou com uma situação particular resolvendo, mas semana que vem a gente vai estar com mais tranquilo, com fé em Deus, e vai tocar o programa um pouco melhor. Valeu, um abraço e até semana que vem. Obrigado.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardeal FM. Conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM
Tarde Reflexão com João Daniel.
Tesouro de que fala o Evangelho, o qual nos cumpre adquirir a custo de tudo mais. A razão é porque ele é realmente aquele bem infinito que nos faz participantes da amizade de Deus. Aquele que acha Deus, acha tudo o que pode desejar. O coração humano está sempre procurando bens capazes de torná-lo feliz. Enquanto se dirige às criaturas para os obter, nunca se satisfaz, por mais que receba. Ao contrário, um coração que só quer a Deus, Deus lhe satisfará todos os desejos. Quais são, com efeito, os homens mais felizes da terra senão os santos? E por quê? Porque só querem e buscam a Deus. Os mundanos insensatos, exclama Santo Agostinho, ó mundanos insensatos, ó homens, aonde ides para contentar o vosso coração? Aproximai-vos de Deus. Recuperai a sua graça. Buscai o seu amor, porque só ele pode dar-vos a felicidade que andais procurando. Tenha um bom dia. Eu sou o João Bruno.
Hora da Notícia. Daniel
Mota. Pronto, meus amigos, são 10 horas e 3 minutos. A mensagem de reflexão foi bastante curta, mas bem pragmática. E como tem sempre dito aqui na nossa programação, o nome de Deus, a palavra de Deus, falada várias vezes, né? E exatamente com várias pessoas, no nome de Deus falando, ele está mais presente entre nós. Portanto, Deus acima de qualquer coisa. E vamos começar a nossa programação aqui, Armando Neto. Muito bom dia, tamo juntos aí.
Armando Neto. Armando Neto.
Tá com moral com o Marquinhos Santiago.
E atropelando a vinheta, né, rapaz? Tem que voltar a me acostumar com a vinheta aqui da Rádio Cardeal.
O comandante da operação.
FM, exatamente, irmão. Tá muito bom dia mais uma vez aí pra você, pra João Daniel, nosso querido Marquinhos Santiago aqui, no comando da Rádio Cardeal FM, do programa Hora da Notícia também. Saudar a todos os ouvintes aqui que estarão conosco hoje, participando desse programa, né, trazendo bastante novidades, falando sobre a campanha salarial que se encerrou no dia de ontem, repercutir essa luta aí da categoria rodoviária e demais assuntos que teremos para tratar durante essa uma hora de programa.
É verdade, cumprimentar meu amigo Marcos Santiago. Bom dia, Marquinho. Vamos caminhar aqui até às 11 horas com sua colaboração aqui na mesa dos trabalhos.
Bom dia, queridos. Estamos aqui, né? Agitando todos e muito mais nas carrapetas.
Obrigado, Marquinho. João Daniel, como sempre, obrigado por sua companhia, obrigado pelas mensagens e também por ser colaborativo a essa programação do Hora da Notícia todos os sábados. Obrigado. Bom dia.
Bom dia. É um excelente sábado para todo mundo aqui, né? Para todo mundo do estúdio, para todos os ouvintes aqui da Cardeal FM.
Eu queria saudar esse programa, no início, fazer uma saudação, né, a um amigo meu, companheiro, querido Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador. Queria fazer uma saudação. Hoje está acontecendo um momento importante na sua vida, mas a mudança de mais um ciclo, né? O amigo Fábio Primo está completando hoje mais uma data de aniversário. Eu queria saudá-lo, desejar muita saúde, muita sabedoria, que Deus mantenha essa pegada da sua vida em muita harmonia com todos. Então, eu queria que Marquinhos Santiago tivesse uma vinheta aí de parabéns. Eu gostaria muito de fazer essa saudação.
Parabéns a você. Muita paz e alegria, com as bênçãos de Deus e o amor de Maria.
É isso. parabéns, né, Armando Neto, nosso amigo nosso, Fábio Primo, pelo seu aniversário, e daqui a pouco, quem sabe, vamos estar sintonizando com ele para nós fazermos uma conversa sobre como foi a campanha salarial e o fim da greve rápida que está aqui no jornal. Vamos ler aqui as manchetes que estão nos jornais. Greve dura poucas horas, mas prejudica muitos passageiros.
Frente fria provoca chuva e ventos fortes na Bahia neste fim de semana.
Justiça da Itália anula extradição de Zambelli e ex-deputada é solta.
A greve dos rodoviários, iniciada na manhã de ontem, provocou diversos transtornos à população e trouxe tensão logo nas primeiras horas do dia de ontem. As estações como a Lapa, Mussurunga, Acesso Norte, amanheceram completamente lotadas, enquanto pontos de ônibus na Avenida Bonocô, Paralela, Centenário e o centro da cidade registraram longas filas. Foi encerrada após uma rodada de negociação, ainda na manhã de ontem, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT-5, e contou com a participação dos sindicatos rodoviários e os empresários da cidade de Salvador e representantes da Secretaria de Mobilidade da População. A greve durou até algumas horas, mas os rodoviários acataram a decisão judicial e voltaram ao trabalho com 4,11%.
Pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, aponta crescimento do presidente Lula e queda do senador Flávio Bolsonaro após repercussão do caso Dark Horse, revelado pelo Intercept Brasil.
França proíbe ministro israelense de entrar em território francês. Anúncio foi publicado em rede social do ministro das Relações Exteriores da França e ocorre após reação internacional contra vídeo que mostra ativistas detidos por Israel.
Olha, mais de 500 mil baianos ainda não entregaram imposto de renda aos 7 dias do final do prazo. Cerca de 29% dos contribuintes baianos ainda não entregaram a sua do imposto de renda.
Vitória se prepara para enfrentar o Internacional na tarde deste sábado no Barradão pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Olha, Bolsonaro atua para tentar salvar Flávio e conter tensão com Michele Bolsonaro.
Estados Unidos vão exigir que estrangeiros saiam do país para pedir green card.
Olha, essas e outras notícias, vamos aqui até as 11 horas da manhã com a nossa programação. Queremos começar a nossa programação, mano, falando sobre exatamente a greve dos rodoviários, que o jornal noticiou aqui com apenas algumas horas, que prejudicou muitos passageiros. Imagine, foi de algumas horas, prejudicou muitos passageiros da capital baiana. Mas só nessas horas que as pessoas percebem que é uma categoria essencial. Na hora do julgamento, na hora que faltou ônibus. Mas quando está o dia a dia, na normalidade, ninguém percebe que aquele profissional está com problema, às vezes, psicológico, pelas cartas horárias excessivas, muitas horas extras no final de semana. Não percebe que também que tem um equipamento tecnológico que chama telemetria, que fica buzinando no ouvido dele toda vez que, evidentemente, uma funcionalidade do ônibus não dá correto, tipo a frenagem, a força centrífuga, a arrancada, ou seja, toda vez que a aceleração, as ladeiras íngremes que nós temos em Salvador, tem um pouco mais de aceleração, toca aquela buzina no ouvido. Enfim, foi observada ontem pela presidente do tribunal, que a gente queria agradecer também aqui a doutora Ivana, presidente desembargadora, que deu sua parte colaborativa para além do institucional. Ela fez duas mediações que, para nós, na terceira, nasceu o acordo, que poderia ter nascido bem antes de deflagrar a greve. E as pessoas fazem muitas críticas, mas não imaginam que essa categoria tem sido muito importante para a cidade. Outrora, na pandemia, morreu vários rodoviários contaminados pela Covid-19 e ninguém deixou de trabalhar. E a gente percebe que, da pandemia para cá, de 2.400 ônibus que essa cidade tinha, reduziu para 1.700 com o mesmo serviço. Então, os trabalhadores têm feito mágica. Foi dito isso, a presidente do tribunal observou com muita atenção, muito cuidado, e finalizou com um acordo que a gente vai passar para vocês daqui a pouco, e com a possibilidade de conversar com o nosso presidente Fábio Primo, que eu queria saber se já está na linha para conversar conosco. Mas de antemão eu queria falar para os nossos ouvintes que essa greve poderia não ter acontecido se tivesse o bom senso, pelo menos no início do processo. Foram 2 meses de conversa, foram alguns protestos na cidade para sinalizar, acendeu o sinal amarelo várias vezes e aí acenou vermelho, porque faltou, inclusive, a categoria não podia ir mais além, porque é estatutário, porque tinha um edital para ser cumprido, tinha lei de greve, enfim. O reajuste salarial ficou para a categoria, o salário de maio, 4,11%, que foi a inflação do período. Ele queria dar menos, ele queria dar 2,36%. Também esses 4,11% no ticket de alimentação. Horas extras opcionais, essas horas extras que tanto desgastam a categoria nos finais de semana, que estava adoecendo os trabalhadores. A redução para 1 bip só da telemetria, quando acende aquele sinal vermelho no painel e bipa no ouvido do trabalhador. As mulheres fora do pernoite, trabalhar de madrugada. A criação de um grupo de trabalho para discutir as cartas horárias, que exatamente é o problema do excesso de jornada, com uma multilinha, que é outro equipamento tecnológico que o trabalhador não tem sossego para ir ao banheiro, para tomar uma água. Enfim, 100% de isenção da implantação do ponto eletrônico em 90 dias.
10%.
O que significa... Não, 10% da isenção do plano de saúde.
Isso.
Que a gente deveria pagar, mas aí está isento. A implantação do ponto eletrônico, que seria o trabalhador usar o seu celular para bater o ponto. Em 90 dias vai se fazer esse estudo para levantar isso. E o café, o descanso dos aluviários, vai ser em 30 minutos. E a manutenção de todas as conquistas anteriores. Esse não foi o acordo dos sonhos dos rodoviários, que até alguns questionaram que a greve foi muito curta. Ora, mas a greve é o instrumento que se usa para resolver o problema. Não é a greve pela greve. Ora, se algumas horas de greve, instalou a greve a 0h01 de sexta-feira, e às 8h, bateu o martelo e aceitou o acordo. Então, eu acho que foi um pouco mais de 8 horas de greve, né? 0h até 8h, mas os trabalhadores... O objetivo foi alcançado do ponto de vista de não ter perdas e tentar equacionar essas questões de carta horária, do bip, do bater o ponto, enfim, dos 30 minutos de descanso. Eu acho que gradativamente a gente pode tentar alcançar os objetivos sem precisar radicalizar. Então, acho que foi o bom senso e eu queria ouvir o comentário de Amanda.
Ó, Mota, é um assunto que acaba gerando muitos debates, né? A gente sabe que parte da população critica bastante quando existe uma greve, e as críticas dessa vez foi porque a greve foi por um tempo curto. Imagina se a greve se estende por mais de um dia, transpassa aí para o sábado, para o domingo, as críticas iriam continuar da mesma maneira ou até maiores do que foram, né, até então, com relação aí a toda os processos que aconteceram durante a campanha salarial e, claro, após a decretação da greve em assembleia, entender de que a categoria rodoviária cumpriu com todos os ritos legais para que isso pudesse acontecer. E faz parte de uma tratativa. Os rodoviários pediam um ajuste salarial acima do valor da inflação, o que não foi apresentado aos empresários, né? De pronto, eles colocaram uma possibilidade ali de reajuste bem abaixo, inclusive. Depois você pode até complementar, Malta, para poder falar sobre esse período, né, durante a campanha, que acabou havendo um grande impasse, necessitando da intermediação do TRT para conseguir achar um melhor caminho, né, o caminho do meio, para poder estar ali atendendo os dois lados, tanto dos trabalhadores quanto do patronal também, assim como foi feito após a deflagração da greve. Foi buscado uma solução para conseguir atender as duas partes e principalmente a população, os usuários do transporte público, que sabemos que a cidade de Salvador é uma capital que necessita do transporte por rodas, né, de coletivos, e que acaba deixando, né, de fato, né, um serviço essencial que, quando deixa de ser executado, acaba gerando um grande problema na cidade, né? Vira um verdadeiro caos, né? Uma cidade sem ônibus, e acho correto o posicionamento dos trabalhadores em buscar uma solução também de uma maneira célere para que os ônibus possam retornar a circular com o mais rápido possível, né? Então, foi atendido isso, logo após a proposta que foi apresentada, os rodoviários se reuniram em assembleia para poder aprovar a suspensão da greve, e depois foram feitos todos os protocolos necessários aí para que realmente os ônibus pudessem retornar e que a vida das pessoas aí que utilizam o transporte público pudesse voltar ao normal da mesma forma. Eu gostaria que você falasse sobre a proposta que os empresários fizeram, né, logo no período inicial, e também da importância, Mota, da manutenção das conquistas anteriores dos rodoviários, que ficou sob risco, né, durante a campanha, justamente aí por conta desses debates.
É isso. Ninguém agrada a todo mundo, nem o nosso Cristo nem agradou a todos. Os trabalhadores não é diferente, são aproximadamente quase 10 mil homens e mulheres que têm dito metaforicamente que acorda essa cidade, é o primeiro bom dia, transporta até a 0 hora e 30 minutos ou 1 hora da manhã e dá o primeiro o último boa noite da sociedade. Como eu falei no início, Romando, eram 2.400 ônibus numa cidade de quase 3 milhões de pessoas. Eu acredito que nós transportamos nessa cidade a metade da sociedade. Acho que 1,5 milhão de pessoas andam de ônibus mesmo. Outro tanto não tem o dinheiro nem para pagar a tarifa. Vai a pé, vai de bicicleta, enfim. Mas esse 1,5 milhão de pessoas que nós transportamos tem a consciência plena da importância dessa categoria. Tem os percalços, tem os problemas que nós elencamos aqui. O rodoviário está com problema de saúde mesmo. Entra na empresa bom, faz o exame de médico, e aí depois, alguns anos depois, ele está diabético, ele está hipertenso, ele está, às vezes, surtando. Enfim, ainda bem vem esse equipamento aí, psicossocial do Ministério, que, da NR1, que vai ser a partir do dia 26 de maio agora, vai ser observada pelo Ministério do Trabalho para acompanhar essas questões de saúde do trabalhador, porque o cara não pode admitir ele trabalhar numa carga excessiva de final de semana, porque não bota hora extra de segunda a sexta para o trabalhador melhorar a renda dele, não. Ele resolve botar hora extra para o final de semana, para ter um massacre. Ainda bem que em Brasília nós estamos sintonizados com o final da 6x1. E graças a Deus que deve ser aprovada. Parabenizar aqui os parlamentares da Bahia e do Brasil que vai defender essa proposta de mais uma folga para o trabalhador e talvez as coisas melhorem. E dizer aquelas aves de rapina, aqueles abutres selvagens que queria a greve por tempo indeterminado. Não, se precisasse ir com a greve por tempo indeterminado, certamente essa comissão, o presidente Fábio Primo, o companheiro Hélio Ferreira e todo o conselho, ia levar a greve por uma semana. Mas o objetivo da greve foi alcançado, que exatamente foi o acordo que a gente está querendo, inclusive, parabenizar a doutora Ivana Magaldi, do Tribunal Regional do Trabalho, que 3 vezes fez a tentativa e na terceira a gente alcançou o objetivo, e graças a Deus, graças à sapiência, né, a sabedoria dessa diretoria, o companheiro Fábio, o companheiro Hélio, o companheiro Tiago, o Buiú, também o companheiro Ubirajara Salles, conseguiu juntos a gente defender, enfrentar essas aves de rapina que queria prejudicar o processo, que estava em jogo, inclusive, Amando Neto, os direitos da categoria, que é o patrimônio mais importante, que é a data base. Estava em jogo, porque no dia 31 de abril acaba e tem que renovar. É uma espécie de um contrato, e graças a Deus ficou garantido as conquistas anteriores. Eu queria, Marquinhos Santiago, lhe pedir uma vênia aí máxima para a gente saudar esse líder aí. Hoje é o aniversário dele, graças a Deus ele pôde nos atender, que está com a família dele. Pelo seu aniversário, que Deus dê sabedoria, dê muita saúde e os amigos ao lado para e a família fortalecer. Parabéns, Fábio, saúde e paz. Bota uma página musical para o nosso amigo Fábio.
Parabéns a você, muita paz e alegria, com as bênçãos de Deus e o amor de Maria.
É isso, Fábio. com as bênçãos de Deus, amor de Maria, eu te saúdo aqui, a equipe do Hora da Notícia, muita paz, irmão, muita saúde, sabedoria. Parabéns e obrigado por atender a gente nesse momento. Bom dia, Fábio Primo.
Bom dia, Mota, bom dia, Amanda, Marquinho e a todos da bancada que nos escuta agora. Muito, muito, muito agradecido pelas felicitações. É agradecer a Papai do Céu por eles nos dar essa dádiva de alcançar mais um ano de vida, né? É um momento de celebrar a vida, agradecer mais do que pedir, né, Daniel? Porque o Papai do Céu é tão maravilhoso com a gente, com nós, e eu vou tirar esse a gente, é pedir o Senhor, com nós.
Nós combino.
Entendeu, Daniel? E a gente, nós cobramos muito e esquecemos de agradecer. É isso, mas Fábio, é muito, muito obrigado pela lembrança.
Não, é meritocracia, é mérito. Também, se dá um abraço à dona Lia, essa senhora que também foi responsável pela a concepção desse carro. Fábio, vamos direto ao assunto. Eu ouvi alguns comentários nesses. Você disse que entre um dia e outro tem uma noite para dormir, quem consegue dormir, mas outros ficam aí maquinando a teoria da conspiração. Queria que você começasse por aí, Fábio, a responsabilidade de conduzir uma classe de homens e mulheres que tem um dos patrimônios mais importantes do Brasil, porque acho que o pessoal do Nordeste estava aguardando fechar o nosso acordo coletivo. O pessoal da vigilância do tribunal, quando nós saímos de lá, falou assim: graças a Deus que vocês fecharam e agora é o nosso acordo. Enfim, vários trabalhadores ficaram esperando os rodoviários terminar o acordo. E foi fechado com chave de ouro. Não foi o acordo dos sonhos de mais de 10 mil homens e mulheres da cidade de Salvador que transportam as vidas. Mas faz um relato aí, Fábio, um retrospecto rápido para os nossos ouvintes aqui da Cardeal entender do início da campanha.
Nossa campanha salarial, ela se iniciou para a população, nos bastidores ainda, que eles não percebem, quando a gente, nós estamos negociando ali com os patrões em uma sala ainda, sem a população perceber. Quando não existe o avanço ali, é aquele momento que a população consegue observar, que a gente faz assembleias na porta das garagens, e ali fomos, como é que eu posso dizer, engrossando o caldo. Fizemos aquela operação, todos os ônibus pela direita, parando em todos os pontos, mesmo quando não tinha usuário. Depois fizemos em 6 garagens. Isso tudo com muita responsabilidade, Daniel, para tentar evitar a greve. Eu comparo a greve com a guerra. Ninguém vai para a guerra pela guerra. Todo mundo vai pela guerra porque tem um objetivo. Mas tentou já o diálogo de todas as formas e quando não se entendeu, se entendeu que era melhor ir para a guerra. Da mesma forma é a greve. Nós iniciamos a greve, os trabalhadores, sobre a direção, a condução do sindicato, porque não houve uma proposta que a gente pudéssemos defender. A proposta era de 2,36. Quando nasce uma proposta, que é o INPC, que eu tenho a minha reposição, claro, a gente tentava um ganho real, mas eu garanto a minha reposição, e conseguimos resolver problemas como a questão carta horária, jornada excessiva, não permite às mulheres, o ponto eletrônico, entre outros pontos, a anistia dos 10% que o trabalhador teria que pagar mais do plano de saúde, a gente entende que, nós entendemos que era o momento de chamar os trabalhadores e os trabalhadores definir. Daniel, eu estou com um alívio tão grande, mas tão em paz comigo mesmo. Por quê, Daniel? Porque a categoria deliberou pela greve. E a categoria deliberou pelo fim da greve. Isso não tem preço. Você ir para uma assembleia, fazer a leitura, passar os perigos para a categoria entender e aceitar uma proposta por unanimidade, Daniel. Então, sabe, assim, os meios de comunicação estão ali. Quem estava ali? Os trabalhadores rodoviários. Não precisou a gente colocar os nossos carros para pegar ninguém. O trabalhador sabia da importância dele na Assembleia. Ele pegou a sua condução, veio de moto, de bicicleta, com seu carro próprio, e veio para a Assembleia, uma Assembleia maciça. Aquela hora, às 8h20 da manhã, foi o horário que iniciamos a nossa Assembleia e deliberou pelo final da greve. Então, assim, esse é um pouco do relato que foi a nossa campanha salarial. Iniciamos com uma presidente experiente no judiciário, mais jovem como presidente, doutora Ivana, que teve uma condução maravilhosa, uma paciência, uma sapiência de que conseguiu evitar que hoje, nesse momento, a cidade estivesse sem ônibus. Então, assim, aqui é parabenizar a população de Salvador, porque ele está nesse momento com o transporte público, os trabalhadores rodoviários. Eu acho que o poder público teve um papel muito importante, a prefeitura foi quem trouxe os empresários de volta para a mesa, e a direção do sindicato, que assim, manteve a unidade e a responsabilidade, todo mundo fez o seu papel. Eu conversava com o Daniel, ele dizia, eu falava a ele que a direção do sindicato é como um time de futebol, todo mundo tem a sua importância, desde o zagueiro ao centroavante, o roupeiro, o massagista, o médico, o treinador. Então, esse time, a direção do sindicato, conseguiu entrar e sair da campanha salarial com vitória, porque conseguimos resolver problemas que a categoria tinha e a gente só conseguiria resolver dentro de uma campanha salarial.
Não poderia deixar também de parabenizar o conselho e todos os diretores, que, como você falou, um time de futebol. E você, como técnico, companheiro Hélio, e o conselho, deu uma demonstração, eu diria, de grandeza, de ouvir, da democracia. E aí algumas aves de rapina ficou, e também o fake news, né, que funcionou muito, a mentira, mas graças a Deus que você sinalizou para as pessoas direcionar as informações na rede social da entidade e na palavra do presidente. Eu achei isso muito importante, Fábio.
Eu acho que todos os anos acontece isso, né, Daniel? Tá aí um insight que já tinha fechado o acordo, depois pessoas defender a greve pela greve. Ó, Daniel, eu tenho o meu lado político, eu tenho a minha ideologia política, mas é um momento que eu estou à frente de uma categoria da importância que é os rodoviários, a minha vontade política ela vai ficar de lado. Eu não vou estar ser nem de um lado nem do outro, eu vou ser os trabalhadores. Não esquecer direita, esquerda e centro. É o momento ali, o meu partido é o R, de rodoviário. Qual é o melhor caminho para o rodoviário? Se eu vou beneficiar tal lado político ou prejudicar, não estou preocupado. Ali eu visto a minha armadura de rodoviário e vou para cima. Se vai beneficiar a esquerda, parabéns. Se vai beneficiar a direita, parabéns. Não estou preocupado. Minha preocupação é entrar e sair da campanha salarial primeiro. Uma fala, não tivemos perca, Daniel. É a maior vitória dessa campanha salarial, é a gente manter todas as nossas conquistas, como o curpênio, como a hora extra 100% no final de semana.
Plano de saúde.
Como a terça-feira de carnaval, plano de saúde, 25 de julho, prêmio assiduidade, financiamento de CNH. Entre outros benefícios que a gente tem, Daniel, que eu lembro quando a gente vai fazer o boletim junto com a nossa equipe aqui, mas antes, para não esquecer, parabenizar Lucas e Amanda, que esses caras vêm conduzindo as nossas redes, a nossa comunicação com a população, com as comunidades, com a população, com os rodoviários, com os poderes públicos de forma brilhante. E quando vamos fazer um boletim, a gente fica a dificuldade que é a gente lembrar a quantidade de benefícios que a gente tem. Temos que abrir a nossa convenção coletiva para ver a quantidade que tem. Então, assim, o que estava em jogo era isso. E a gente, assim, e os empresários quis a greve, por isso que eles sabiam que poderiam tirar direitos. Nós, como aconteceu em 2006, por uma mal condução. A campanha salarial foi mal conduzida, não teve o argumento de convencer os trabalhadores que não deveria ir para a greve, que o trabalhador nunca vai ter a culpa, Daniel. Foi mal conduzida, e aí os trabalhadores teve percas. E dessa vez, graças a Deus, é como você falou, parabenizar a comissão de negociação aqui, que é os líderes, e a direção do sindicato, que soube conduzir de forma brilhante.
Para não esquecer, Fábio, eu estou passando para a Amanda Neto e para o João Daniel aqui, de fazer um registro, que teve dois...
Oi, João, um abraço, João, me perdoe, você está na bancada e não falei com você.
Dois veículos de comunicação, Fábio, que cometeu um erro pontual. Eu vou esperar uma hora para poder dizer frente a frente nos olhos deles, que usou um argumento, eu diria, escalafobético mesmo, falta de respeito a gente, chamou o movimento de esculhambação, mas na hora H eu vou dar a resposta para ele, não vou precisar dar nem nome, porque ele tem apelido. Usou até uma forma pejorativa com essa classe tão importante. Mas na hora H daremos a resposta de forma grande, pontual e até, se for possível, olho no olho, para saber. Entendeu, Fábio? Queria passar para a mão do
Mas é quem politiza, Daniel, e a gente tem uma sabedoria que a gente não vai politizar nunca.
Não, de hipótese alguma, Fábio.
A campanha salarial do governo, não.
É maior. A mão do Neto.
Bom dia, Fábio. Primeiramente, lhe desejar felicidades, parabéns aí por completar mais um ciclo de vida. Que esse próximo ano aí de vida seja de muitas vitórias, conquistas. Te parabenizar também pelo seu trabalho, além da sua pessoa, né? Como você se comporta, se porta aos rodoviários, a toda a entidade, né? As pessoas do seu convívio. Parabéns pela pessoa que você é. Mas retornando pela pauta com relação à campanha salarial, né, e o fim, o ponto final que acabou acontecendo já nessa última sexta-feira, que sob o olhar do público, né, a campanha salarial é observada pelo dinheiro. Precisamos ganhar dinheiro, e campanha salarial não é apenas sobre dinheiro. Desde o início da campanha salarial, a gente acompanhou que os rodoviários vinha sempre também destacando a pauta com relação à saúde da categoria. E foi obtido conquistas relacionadas a esse ponto dentro dessa campanha salarial, como a redução da telemetria para um BIP, também para o descanso do café, que passou a ser de 30 minutos. Então, acaba gerando ganhos positivos para os trabalhadores, que vão além com relação à questão monetária, que a grande maioria da população acaba não compreendendo da melhor forma. Gostaria que você enfatizasse e destacasse a importância dessas outras conquistas, além do reajuste salarial e também do ticket.
Primeiro, Amanda, agradecer pelas felicitações. Saiba que eu tenho um carinho imenso por você. E a importância da nossa, das manutenções das nossas conquistas anteriores. E esses avanços, Amanda, que você pontuou, essa questão, para você ter ideia. Quem está agora, talvez nos ouvindo, é o que você acabou de falar. A gente tinha 20 minutos para fazer as nossas refeições. Era comer correndo e hoje não. A gente consegue aumentar para 30 minutos. Essa questão do BIP é de um avanço profundo. As jornadas excessivas no final de semana. Mulher dá pernoite só se ela quiser. O lugar de mulher, onde ela quiser. Sim, mas se ela quiser dar pernoite, ela vai dar. Mas não obrigado por um escalante ou por um gerente. Então, assim, esses avanços, Amanda, que tivemos na campanha salarial, fica marcado, como o Daniel Mota fala, enriquece cada vez mais o nosso CCT, nossa convenção coletiva, nosso acordo coletivo. E essa campanha salarial de 2026 fica para a história, porque vamos ter com que vai ficar aqui. Esperamos os que venham nos suceder no futuro, na direção do sindicato, saiba valorizar e manter essas conquistas que a gente teve para essa categoria brilhante. E eu amo de paixão, sou rodoviário por escolha. Desde pequeno, quando eu pegava um buzu, ficava olhando o motorista e dizia: um dia vou ser motorista. Hoje sou realizado como motorista de ônibus, não estou exercendo por conta da minha atividade no sindicato.
Agora presidente, né? Que evolução.
Nunca passou na minha cabeça. Meu sonho era dirigir buzu. Então, como eu digo, papai do céu, ele é maravilhoso. Eu consegui dirigir, não só o buzu, dirigi sim a minha categoria. Então, hoje é um dia, além de agradecer esses 45, que já não sou mais um menino, né, Daniel? Já 45 anos. Então, outros agradecimentos às dádivas que o senhor vem me dando.
João, quer falar com você?
Fábio, primeiramente, né, minhas felicitações pelo seu aniversário hoje, né? E em segundo ponto também, eu gostaria de retornar à comparação que foi feita ainda mais cedo, né, sobre a greve como guerra, né? E não pude deixar de notar como isso me lembra a máxima do general von Clausewitz, né? Que dizia que o conflito armado é a continuação da política por outros meios, né? Então, dentro dessa mesma metáfora, é possível dizer que a greve, por mais breve que tenha sido, né, esse período, ela foi uma continuação das negociações da campanha salarial e teve algum papel decisivo na construção desse acordo final?
Eu queria saber quem foi esse general, João. Você falou o nome desse cara. Quem foi esse cara, João?
O general, essa máxima é muito conhecida, né? Ele tem um livro, Arte da Guerra, do general Karl von Clausewitz, né? Ele foi um grande general prussiano.
Você com resposta.
Uma aula de história. Uma aula de história. Obrigado, João, pelas felicitações. Não vi João nascer, mas vi João pequenininho e vi João falando desse jeito. Nem se orgulha, vi João. Estou ficando. João, com certeza, eu acredito, muito que essa proposta foi aceita pelos empresários, criada pelo Tribunal Regional do Trabalho, por conta da deflagração da greve que aconteceu na quinta-feira, após a Assembleia, quando ficou aprovado, que já todo mundo entendeu que na sexta-feira ia amanhecer sem buzu em Salvador. Eu tenho certeza, você fez uma comparação perfeita. Como diz aí, o conflito armado aconteceu, porque era a cidade sem os buzus, a gente viu o prejuízo que é para essa cidade. Rapaz, aí assim, isso mostra cada vez mais, João, o valor que os trabalhadores rodoviários têm, sem desmerecer nenhuma das outras categorias, gente. Estou falando aqui como representante de uma categoria, então... Eu vou aqui rasgar elogios e falar da minha importância quanto ao rodoviário. Se nós não estiver nas ruas, não existe a mobilidade na cidade. Então, assim, somos malabaristas, somos mágicos, somos nós que conduzimos. E aí eu pego uma fala de Daniel, somos o sangue que serpenteia nas ruas, nas avenidas dessa cidade. Se a gente acorda e coloca ela para dormir, sem a gente. Então, assim, se não fosse a deflagração da greve, certamente estaria em uma mesa ainda, dialogando, marcando outra conversa, porque uma coisa que eu aprendi no movimento sindical, o patrão, ele tem coração sim, mas o coração dele não está do lado esquerdo do peito, ele está em cima das coxas do patrão, que é no bolso. E quando doeu no coração do patrão, que doeu no bolso, ele entendeu que aquela greve poderia durar até uma semana, ele fez as contas, certamente que empresário faz conta, entendeu que seria bem mais prejudicial para ele, ele ceder, fazer a concessão, do que ir para uma greve. Então, eu acredito que o acordo aconteceu por conta da greve.
Eu percebi, Fábio, que essa comissão de negociação deu um drible no quanto pior, melhor. Porque quando os empresários passaram 4 reuniões botando 0, quando foi para a superintendência do trabalho, botou 0. Quando chegou no tribunal, que botou 2,36, acho que o sonho dele é, na greve, no julgamento, ele tirar direitos desse patrimônio que nós temos. Como é que você avaliou isso, Fábio, essa articulação? Deflagra a greve às 15 horas, porque era estatutária, não tinha como você adiar, era uma consideração com a categoria, o respeito. Todas as nossas assembleias têm que ser soberanas e não precisa botar, eu diria assim, pessoas para votar por a gente. Quem tem que votar na assembleia é motorista, cobrador, despachante, mecânico. E aí, de repente, quando é 19 horas, nasce a criança da proposta dos trabalhadores. E aí, a firmeza dessa diretoria para convocar uma assembleia 8 horas da manhã com a nata da categoria e não com, eu diria assim, atores. Como é que você viu essa articulação, Fábio, que pegou todo mundo de surpresa, até a sociedade?
Daniel, isso me aumenta cada vez mais a minha crença por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, que assim, tem coisas que vai dando vai aparecer na luz, porque ninguém nasce preparado, né? Deus vai capacitando a gente. E assim, quando saímos da assembleia, a gente tinha uma reunião com a Casa Civil do Governo do Estado. Ao invés de ir para essa reunião, eu fui para o tribunal. E o companheiro Hélio estava também, ele tinha parado para almoçar. Eu falei, olha, a gente tem que voltar para o tribunal porque fomos chamados. E quando saiu de lá, que a proposta, a gente viu que era defensável, eu falei com ele, vamos fazer um vídeo aqui, convocando a categoria Hélio para uma assembleia amanhã. E a gente vai fazer a assembleia só quando os trabalhadores chegarem. Assim aconteceu. Foi bom, né? Aquele encontro de manhã, eu cheguei lá, era mais ou menos 6 e alguma coisa, tomando café com os trabalhadores, a gente batendo papo. e ver os trabalhadores falando, Daniel, que não que eu queria ouvir, mas é verdade. Falava, Fábio, os 4.11 não era o que a gente sonhava, mas o sindicato conseguiu resolver alguns problemas que a gente tinha do dia a dia, que é tão importante, como a Amanda, para a pergunta que a Amanda fez, a questão econômica foi tão importante quanto a questão econômica. Essa questão mesmo do BIP, da telemetria, a questão das jornadas excessivas nos finais de semana. Hoje, vamos lá, porque eu ouvi durante toda essa campanha salarial da gente, Daniel, três trabalhadores dizendo que queria fazer hora extra no final de semana. Então, esses trabalhadores vão poder fazer hora extra dele no final de semana, porque é opcional, é a democracia. Então, eu não quero fazer hora extra no final de semana, eu não vou fazer. Eu vou dar minhas 7 horas de trabalho e vou para casa, para ir para a igreja, para ir para o barzinho, para ir bater o meu baba, para ficar em casa descansando, para ir para a minha religião, que seja, para eu fazer o que quiser, o que eu queira fazer. Então, assim, resolvemos problemas do trabalhador, mas com a ajuda do trabalhador. Assim, sindicato não faz greve, sindicato não faz campanha salarial, se não tiver a massa ao seu lado. Então, assim, mais uma vez aqui, parabenizar a todos homens e mulheres que fazem a mobilidade dessa cidade.
Ô, Fábio, eu não podia deixar de finalizar essa entrevista sem primeiro mandar um abraço para dona Lia, essa mulher fantástica, extraordinária. Dá um abraço também.
Está aqui pertinho de mim, estou vendo ela ali. Está ela e dona Lívia.
Dá um abraço em dona Lica, em Biano, esse cara fantástico que eu conheci um dia.
Vi ele agora de manhã, viu, Mota?
Diga para ele que breve nós vamos se encontrar aí para ele me ensinar a cavalgar. Então, Fábio, eu queria dar...
Estou aqui na roça.
Dois parabéns a você. Abraça esse povo querido aí da região fantástica e muito bonita, esse verde lindo aí, da região metropolitana, não, região do Recôncavo Baiano. Um abraço a todas as pessoas de Palmas aí e Jaguaribe. E agora, você passou de parabéns duas vezes hoje, pelo aniversário e pela campanha salarial. Mas você vai enfrentar uma tormenta hoje. Eu queria que você finalizasse um abraço para os nossos ouvintes. Como é que você vai passar hoje, meu irmão, pelo Curitiba, na 17ª jornada? Eu queria que você finalizasse com essas duas questões. Não podia esquecer disso.
Não, eu amo Amanda, a resenha do futebol.
Hoje é nós, no Barradão. Mas você é no Curitiba.
Vocês acham que está melhor que a gente. Vocês estão disputando a Copa Nordeste, que estão praticamente com o pé na final, porque eu não disputei. Ano passado eu disputei e ganhei com vocês disputando. Esse ano vocês vão tentar vencer sem eu estar disputando. Outra, parabéns pela Copa do Brasil por ter tirado o Flamídia. Fico muito feliz quando eu vejo o Flamídia perder. Quando a arbitragem não consegue interferir, mostra que nem sempre eles são uma máquina, são um ser humano. E assim, no Campeonato Brasileiro, eu sou o 7º, você é o 14º. A minha posição é a diferença de vocês. Vocês estão a um ponto da zona de rebaixamento e não passa, meu time não passa pelo um bom momento. Estamos 7 jogos sem vencer, não é 7 jogos se perdendo, não. São 7 jogos sem vencer. Mas essa má fase vai passar logo ali e vai ser fora de casa, triunfando contra o Curitiba e mostrar que o maior do Norte e Nordeste está vivo. E que representa todos vocês também.
Superação, eu gostei da sua. Eu arranquei um sorriso seu. Amando Neto, para finalizar.
É isso, né, Mota? Viu o Fábio Primo aí valorizando Vitória pelos seus feitos, principalmente.
Sim, claro.
Obrigado, na Copa do Brasil, né? Mostra que o Vitória apresenta no atual momento o melhor futebol do Nordeste, né? Por isso que tá vivo aí, mais de uma competição.
Arrancamos outra gargalhada. Fábio, muito obrigado. João, algum comentário mais para Fábio?
Não, é isso, finalizar mesmo, agradecer aqui a disponibilidade dele, né, no dia de aniversário, disponibilizar alguns minutos aqui participando do programa e mais uma vez as felicitações aí pra...
Prestação de conta, meu amigo, não é nada, é a obrigação dele, que ele tem 10 mil pessoas e tem 1,5 milhão de passageiros para dar conta. Fábio, obrigado, um abraço a dona Lica, dona Lia, e vai lá em Biano, viu? Forte abraço, irmão, muito obrigado, Deus te abençoe.
Muito obrigado, Daniel, obrigado a vocês, a Amanda, a João e a todos que nos acompanhou e que Papai do Céu nos abençoe.
Amém, Fábio. Obrigado. São 10 horas e 45 minutos. Falamos com o Fábio Primo, o líder dos rodoviários da Bahia. Amando Neto, queria fazer um comentário?
Sim, Mota. Concluindo aqui a pauta, né, sobre a campanha salarial, agradecer a participação do presidente Fábio Primo, desejar felicidades a ele novamente aqui com essa participação do nosso programa, mas destacando também uma pauta que foi discutida, né, durante a campanha, nas últimas assembleias, que é um caso completamente triste, né, para a categoria rodoviária pela morte da Iana Silva, né, uma rodoviária mecânica que teve sua vida ceifada por feminicídio, né? Veja só, um homem que não aceita as conclusões, né, as decisões de uma mulher, pretende e acaba tomando a decisão de tirar a vida de uma rodoviária. Foi uma pauta muito triste dentro da campanha salarial. Tem uma parcela que está comemorando justamente pelas vitórias que Fábio Primo aqui destacou, mas também houve essa perda que a categoria lamenta bastante.
Triste, eu queria inclusive hipotecar solidariedade, abraçar profundamente todos os parentes da Iana, todos os amigos, colegas e todos os que a conhecia. A Iana, uma jovem, né, de 20 e poucos anos, mecânica, olha, inédito, mulher jovem mecânica, que teve sua vida ceifada por um energúmeno, por um canalha, um calhorda, que certamente está fugido. Tem outros medíocres que, para além disso, eles se suicidam. Talvez ele devia ter feito isso. Deus me perdoe que eu defendo a vida. Mas é melhor do que o suicídio, ele tem que amargar na cadeia. A polícia tem que encontrar esse cara. Eu queria fazer um apelo aqui ao secretário de Segurança Pública, doutor Marcelo Werner. Fazer um apelo ao comandante Magalhães para encontrar esse canalha, para prender esse bandido, pegar as câmeras faciais da Polícia Civil da Bahia para encontrar esse medíocre que tirou a vida dessa menina tão linda, tão promissora. E é raro você ver uma mulher mecânica e jovem, né? Quer dizer, essa menina tinha um futuro promissor. E isso muito nos entristece, porque para além de perder uma associada, nós perdemos uma mulher linda, e é inaceitável, é inadmissível esse título de feminicídio. Eu queria até que João me observasse a questão da lei com relação ao feminicídio, qual é a pena máxima que esse elemento poderia tomar. E eu acho que nesse aspecto, Amanda, e João Daniel e o meu amigo Marquinhos Santiago, tinha que ter pena de morte. E vá lá que seja, que tinha que ter um país aí que castra esse animal, né? Irracional. E até é ruim chamar esse cara de animal irracional, porque tem tantos animais irracionais que a gente até consegue conviver. João Daniel.
Bem, né, o feminicídio é uma margem de 20 a 40 anos, né?
E é pouco, 40 anos de cadeia. Ainda vai aparecer um juiz, mano, pra liberar esse cara depois.
40 anos é o...
E botar tornozeleira eletrônica nele, porque diz que a cadeia não suporta. Enfim, tô muito triste com essa notícia, mano. Queria até passar sem comentar um negócio como esse. Sim, João.
Não, eu só ia falar que 40 anos é hoje o máximo que alguém pode passar, né? Recluso, né? Em regime fechado. Isso.
E aí vai aparecer, mano, ainda um juiz ou uma juíza, que às vezes ocorre, para dizer que tornozeleira eletrônica para ele. Imagine, prisão domiciliar, isso é um absurdo. Inclusive, já vi vários dicotomia do cara praticar um ato como esse, aí depois aparecer uma juíza para dar uma liminar, para liberar esse cara da cadeia. Amanda.
Isso, Mota. Inclusive, um criminoso reincidente já, né? Porque ele já vinha agredindo...
Não, tinha medida protetiva, Iana.
Exato, né?
Imagina.
Foi solto e acabou cometendo o crime, infelizmente.
São 10 horas e 49 minutos. A gente chega no finalzinho do nosso programa. A gente nem falou um assunto que eu tinha observado, mano, no futebol. Mas tem... Doutor Ney tá na linha? Bom dia, doutor Ney. Doutor Ney Viana Costa Pinto, advogado trabalhista, que brilhou nesse processo dos rodoviários, com sapiência, com equilíbrio, e eu percebi, inclusive, doutor Ney, parabenizar a doutora Ivana Magaldi, né? Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, e a grandeza, Ney, da construção desse extraordinário acordo, que tem pessoas dizendo aí que foi a greve mais curta da categoria, que estava tudo certo, Ney. Muito bom dia. Parabéns, Ney. Seja bem-vindo aqui à nossa rádio Cádio FM.
Bom dia, Mota. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia, Amanda. Bom dia aos seus ouvintes. De fato, o processo negocial teve um fecho, né, uma finalização. Tá? Nem tudo que a gente pede consegue, porque o processo de negociação depende de conversa, de acerto. Foi a greve curta, mas a greve, mesmo curta, ela pressionou, né, os empresários a retrocederem aquela proposta que eles haviam feito, né, de querer conceder 2,32%, salvo engano. Então, foi uma vitória para os trabalhadores, né? O tribunal também ele ajudou bastante sobre a presidência da doutora Ivana Magaldi, junto com os juízes também, doutor Murilo, doutora Gabriela, e os representantes do Ministério Público, doutor Cícero Virgulino, que todos participaram no sentido de chegar a uma composição que não foi o ideal, mas que neste momento atendeu aos interesses dos trabalhadores.
Doutor Ney, o Nordeste inteiro e algumas categorias ficam aguardando, inclusive, o desfecho da campanha salarial dos rodoviários. Nós percebemos logo que acabou esse julgamento, a conciliação, e com a vitória dessa proposta, alguns trabalhadores, até vigilantes, comemoraram ali, graças a Deus, agora o próximo passo é o nosso. E outro aspecto que nós percebemos é que a greve, o objetivo não é prejudicar a cidade, muito menos.